Você pode abrir sua Bíblia, Epístola de Paulo a Tito, capítulo 3. Vamos dar continuidade à exposição desse texto bíblico. Temos pensado sobre a anatomia de uma igreja em aperfeiçoamento. Hoje meditaremos no versículo 2. Ele é parte desse parágrafo que vai até o 7. Deixa sua Bíblia aberta, que nós já leremos o texto. Só aguardar que as crianças saiam. O apóstolo Paulo, quando escreve a Tito, ele vem falando de como Tito, sendo um pastor, ajudaria as igrejas na ilha de Creta a continuarem se desenvolvendo. Elas já tinham sido implantadas, mas ainda estavam num processo de amadurecimento e edificação. Paulo diz a Tito para colocar as coisas em ordem, para ensinar aquela igreja a sã doutrina. Ele lembra que tudo isso está acontecendo por meio da manifestação da graça salvadora de Deus. E então, no capítulo 3, que é o trecho que nós entramos na última mensagem, ele diz assim a Tito, lembra-lhes, versículo 1, que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. E no verso 2 ele diz assim, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens, e ele vai seguir falando disso. Quando ele diz a eles, lembre-lhes, depois de ter dito ensine e exorte, Paulo está apenas, não só chamando a atenção de Tito, mas da igreja, de que os ensinos trazidos aqui não eram novidade, em nenhuma medida, que eram ensinos já ensinados e princípios de que seriam comuns àqueles que pensassem em Deus. Não há nenhuma novidade. Nem no versículo 1, nem no versículo 2, como nós veremos hoje. Mas o que é um destaque é que a anatomia dessa igreja em aperfeiçoamento requer aprimoramentos em áreas que não são apenas áreas teóricas e teológicas. E como nós veremos exatamente no versículo 2, nessa manhã, eu imagino que muitos de nós vamos ter mais dificuldades em vivermos o que o versículo 2 requer do que aceitar grandes doutrinas. Talvez você vai lutar muito mais nos seus relacionamentos do que para entender e aceitar a Trindade, que nunca será uma doutrina simples, que nunca será uma doutrina fácil. Eu tinha um professor que dizia assim lá no seminário, o dia que você for capaz de ensinar a Trindade para uma criança, é que talvez você entendeu a Trindade direito. Depois de 35 anos que eu fui para o seminário, eu acho que não entendi direito a Trindade ainda. Já tentei ensinar para os meus filhos, eles disseram que entenderam, mas eu vou perguntar para o Dom se o Isaac já ensinou da Trindade para ele, se ele já entendeu. Estou dizendo que grandes doutrinas nós debatemos teoricamente, cognitivamente, intelectualmente, criamos grandes debates e gostamos desses debates, e ficamos nesses debates. E às vezes entendemos o assunto e às vezes não entendemos o assunto. Mas a doutrina prática não é uma questão de entendimento. Porque a pessoa mais simples pode entender. A questão é de obediência. De praticar aquilo que Deus espera de nós. E esse é um desses textos. O que eu quero pensar com os irmãos, baseado no versículo 2... é que a anatomia de uma igreja em aperfeiçoamento requer aprimoramento em todos os seus relacionamentos. Olha o que diz o versículo 2. Não difamem a ninguém. Não sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia, para com quem? Final do versículo 2. Para com todos os homens. Não só os líderes e autoridades do versículo 1, mas para com todos os homens. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, esta é mais uma manhã onde dedicamos nossa atenção a ouvirmos a sua voz. Nos alegramos na comunhão com o Senhor enquanto cantamos, enquanto oramos. Mas neste momento queremos e precisamos ouvir a instrução do Senhor para a nossa igreja. Nesse sentido, Pai, usa a tua palavra para nos guiar na tua presença, no teu caminho, segundo a sua vontade. Corrige em nós aquilo que não te agrada, aquilo que não expressa o fruto do Espírito, aquilo que não revela que fomos e somos consagrados ao Senhor. E na medida em que ouvimos a tua palavra, não só hoje e sempre, que sejamos avivados, viver santo para a glória do Senhor. Amém. A anatomia de uma igreja em aperfeiçoamento, ela espera o fruto de um aprimoramento na vida dos seus membros. E o fruto desse aprimoramento passa pelas nossas relações. A maneira como nos relacionamos com pessoas, como convivemos, como tratamos, como lidamos com pessoas. E eu quero, então, ao meditar no versículo 2, tentar fazer isso de uma maneira muito prática, instrutiva, mas também desafiadora para cada um de nós. Relacionamentos aprimorados, eles demonstram atitudes santificadas. Atitudes que são separadas, elas não são comuns e não são iguais. Atitudes que, se você vê as pessoas praticando no mundo, você vai perceber que estas atitudes são diferentes daquelas que, se você olhar para Jesus as praticando. Porque as atitudes de Jesus, elas são consagradas, elas são separadas, elas não são apenas sociais, mas elas são fruto do Espírito de Deus, que é diferente do Espírito do mundo. Quando o apóstolo Paulo pede para Tito lembrar a igreja acerca dessas suas relações e relacionamentos, ele fala de atitudes que vão demonstrando a quem essa igreja serve, a quem essa igreja imita, que tipo de caminho ela está percorrendo. A primeira das atitudes santificadas que demonstram esse relacionamento aprimorado é uma comunicação santa. Ele começa assim: não difamem a ninguém, versículo 2. Mas olha o contexto, versículo 1. Lembre a todos que se sujeitem aos que governam as autoridades, que sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. E aí ele termina o versículo 2 dizendo não só das autoridades e todas elas, mas de todas as pessoas, de todos os homens. Eu vou voltar nisso mais tarde hoje. Que não difamem ninguém, de falar contra alguém de maneira a prejudicar ou a ferir a sua reputação. Não parece que nós ganhamos um voucher de liberdade para difamar aqueles que são maus? Um governo mau, por exemplo. Nós vivemos não só no mundo, mas nós vivemos no Brasil. Nós temos exemplos de sobra. Gostaríamos de ter menos exemplos assim. Assim, ele é corrupto, ele é ladrão, ele é injusto, ele é mau. Ele é um representante das trevas. Ah, porque ele é tudo isso, então eu posso falar de qualquer jeito. Qual versículo na Bíblia nos dá o direito a falarmos de qualquer jeito porque a pessoa é má. Seu chefe lá no seu trabalho é uma pessoa injusta, é uma pessoa má. E aí você diz, porque ele é injusto, porque ele é mau, porque ele não é correto, então eu posso ficar fazendo fofoca dele com meu colega de trabalho. Qual é o versículo na Bíblia que nos dá esse direito? Que nos dá essa autorização? Não há. Não há. Não difamem. Não falem contra alguém, porque o pecado será seu, não da pessoa. Porque a responsabilidade de difamar, de caluniar, será sua e não da pessoa. Então você me pergunta assim, como então eu devo me comunicar com pessoas difíceis? Primeiro, não pecando. Não pecando. Porque essa difamação é pecado. Você diz assim, mas eu estou falando mal de fulano. Se você está fazendo da maneira errada, você está pecando contra Deus, mesmo que seja contra fulano. Como se comunicar com pessoas difíceis? Eu quero usar uma série de outros textos bíblicos correlatos a esse, que ajudam-nos a aplicar, a ilustrar e a perceber que este não é um princípio somente aplicado às igrejas em Creta, dada por Paulo a Tito, mas de que é o princípio de Deus para o seu povo. Abre sua Bíblia, eu não vou projetar os versículos aqui, só a referência. Então, eu vou querer que você também vá usando sua Bíblia. Abre sua Bíblia em Efésios 4. Versículos 29 a 32, independente de quem seja a pessoa, governo, parente, amigo ou estranho, você é responsável por sua comunicação. Paulo diz, nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Se usa esse versículo 30 muito livremente, mas o contexto dele é que quando a nossa comunicação não é consagrada ao Senhor, é pecaminosa e carnal, nós entristecemos a Deus. Ele continua, verso 31. Longe de vós, ou como a NVI traduziu, livrem-se de toda amargura, indignação e ira. Livrem-se de toda gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Quantas vezes uma esposa perde a razão, mesmo estando certa, porque na hora de cobrar do marido aquilo que precisa ser cobrado, ela faz da forma errada. Ela grita. Ela bate porta, ela ataca o que tem na mão. Quantas vezes pais, tendo razão na hora de corrigirem os filhos, eles erram, porque fazem da forma carnal e não da forma sábia e espiritual. Longe de vós, não deixe que isso se torne um hábito na sua vida. Homens, olhem para mim aqui. Não deixe que isso se torne um hábito na sua casa, que o ambiente da sua casa seja um ambiente alegre de paz. Não permita gritaria. Não permita esse tipo de atitude de amargura, essa loucura. Que seja um ambiente de paz, que os seus filhos cresçam num ambiente de paz, porque a comunicação é santa, não é difamatória. Como eu faço isso? Versículo 32, antes. Sede uns para com os outros o quê? Benignos ou bondosos. Ajam com bondade. Sabe qual é o nosso problema em agir com bondade? A gente só quer agir com bondade com quem é bondoso conosco. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou. Cristo age com você, com bondade. Mesmo quando você não merece. assim como Cristo. Esse é o padrão. Independente de quem seja a pessoa, você é responsável pela maneira como se comunica. Independente de quem seja a pessoa, a forma como você se comunica revela a sabedoria ou insensatez. Olha para Provérbios, capítulo 10. Eu só vou ler 3 versículos. Enquanto preparava e estudava essa mensagem, pensando nesse trecho específico, assim, eu poderia passar, sem exagero, um ano inteirinho só falando sobre comunicação usando provérbios. Eu tenho um estudo de 5 folhas só com as referências bíblicas de provérbios falando da nossa forma de comunicar. Ninguém será sábio enquanto não aprender a se comunicar. Não há um sábio que se comunique de maneira carnal. Não há. Versículo 11 de Provérbios 10. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. E a violência não precisa só ser física. Na maior parte do tempo, a nossa violência praticada é verbal. Olha o que ele diz ainda no verso 18 e 19. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos e quem espalha a calúnia é tolo. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. É sensato. Ou seja, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Diz Provérbios 18, 21. A NVI vai traduzir esse versículo assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Paulo diz: Tito, ensine essa igreja no seu processo de amadurecimento a se relacionar com todos de maneira santa, consagrada, separada. Ao fazer isso, ensine-os a se comunicar. Se comunicar. Qual é o seu padrão de comunicação? A maneira como você se comunica agrada a Deus? O padrão que você tem satisfaz o seu senso de justiça ou a justiça de Deus? Queridos, o que nós vemos num versículo tão objetivo e direto como Tito 3:2 é que relacionamentos aprimorados, eles demonstram atitudes santificadas. Uma primeira delas é essa comunicação santa. Uma segunda atitude santificada é um comportamento santo. Esse trecho aqui, até a própria tradução, dependendo da versão que você está lendo, você vai ver que ela é um pouco diferente. Por exemplo, a Ara usa uma expressão que nem é comum do nosso dia a dia. Não sejam altercadores. Quantas vezes você já falou essa palavra na vida? Fora da leitura desse texto. A NVI vai traduzir, sejam pacíficos, ela pega essa expressão, que de fato tem esse tom negativo, mas na hora de traduzir, ela a coloca como positiva. Paulo está dizendo que o seu comportamento seja ausente de conflitos e contendas. Que você não viva e seja conhecido como aquela pessoa briguenta. Que tudo tem que arrumar uma confusão. Que você não seja esse. Ele vai dizer, porém, cordato. Ser amável. Tolerante. Tolerante não é aceitar o erro. Tolerante não é aceitar o erro. Mas você vai ter que conviver com pessoas que erram. E vai precisar amá-las mesmo assim. Não seja aquela pessoa que tem um comportamento agressivo, um comportamento briguento, um comportamento intolerante. Seja você o pacificador. Seja você aquele que ouve. E sabe qual é o maior desafio para isso? É aprender a ouvir. Quando você está num debate, discordando de algo. Você não pode ouvir para dar a sua resposta, mas você tem que ouvir para entender o outro. Isso é um desafio muito grande. Enquanto você lê Deus na sua palavra, por meio do apóstolo Paulo dizendo assim para você, seja pacífico, seja cordial, seja amável, você fica pensando, mas vocês não sabem com quem eu tenho que viver. Que tipo de pessoa, eu passo o dia lá no trabalho, lá na escola. Você não tem ideia o que o meu vizinho faz comigo. Você não tem ideia quem é a minha esposa, o meu marido, meus filhos, minha sogra. Ninguém fala do sogro nunca, já reparou? Porque sogro é sempre bonzinho. Meus genros não estão aqui hoje, minha nora não está aqui para me defender. Você está perguntando como lidar com pessoas difíceis. Eu quero ser obediente à palavra de Deus, eu quero praticar a palavra de Deus, eu quero amar o próximo, eu quero fazer aquilo que agrada ao Senhor, eu quero ser aperfeiçoado à imagem de Cristo, eu quero demonstrar atitudes santificadas, mas como então eu lido com pessoas difíceis? A resposta é simples. A prática, nem sempre. O Paulo diz, não difama pessoas difíceis. Seja pacífico e cordial com as pessoas. Em Romanos 12, 21, ele vai dizer, não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Independente de quem seja a pessoa, o governo, o parente, um amigo, um estranho, você, por ser filho de Deus, é convocado a vencer o mal com o bem. Porque você é filho de Deus e imita a Cristo, não imita os outros. Abre sua Bíblia em Lucas capítulo 6, versículo 32. Eu só vou ler até o 36. Jesus diz algo para nós que eu pessoalmente gostaria que ele não tivesse dito, porque seria mais fácil se ele não tivesse dito isso. Lucas 6, 32, independente de quem seja a pessoa, você deve amar o próximo. Jesus diz assim em Lucas 6, 32, que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. Pensa assim, eu sou o melhor marido do mundo porque minha esposa não me dá trabalho. Eu quero ver o cara dizer, eu sou o melhor marido do mundo porque eu casei com uma mulher difícil, pecadora, que não se arrepende nunca. E eu ainda assim a amo incondicionalmente. Sabe por quê? Porque eu amo minha esposa como Jesus ama a igreja. A igreja é pecadora. Não faz o que Jesus quer. E Jesus não a abandona. Trabalha todos os dias para santificá-la e purificá-la. E um dia estará fisicamente, pessoalmente com ela. Que mérito você terá se amar apenas aquele que te ama? Verso 33. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. Um camarada não tem o Espírito Santo. Ele não reconhece Jesus como Deus. E ele pode fazer o bem a alguém que faça bem a ele, Jesus está dizendo. Não acho que você é melhor porque você fez o bem para alguém que te fez o bem. Porque um incrédulo pode fazer isso. Um pagão pode fazer isso. Um ateu pode fazer isso. Que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Aí ele diz assim no verso 35. Amem, porém, seus inimigos. Façam-lhes o bem, emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo. Não é que isso é para sua salvação, é porque isso testemunha o Deus que você serve. Quando você faz isso, você ama um inimigo. Você serve alguém que te prejudica com bondade. Quando você está recebendo algo mal, essa diferença será tão marcante que quando te perguntarem como que é possível você fazer um negócio desse por ele, você diz, como seria possível Jesus fazer o que ele fez por mim? Por que Jesus me amou, sendo eu inimigo da cruz, nascido morto em meus delitos e pecados? Por que ele fez o bem para mim, eu não merecendo esse bem? Quando alguém te perguntar, por que você está fazendo o bem pelo outro, deixa de ser otário. Você diz assim, não, não é assim não. Jesus fez o bem e continua fazendo o bem por mim, e eu continuo não merecendo. E ele continua fazendo por amor. E eu imito a Jesus, eu não imito as pessoas. Aquilo que eu faço por princípios, eu não faço por circunstâncias. Eu não trato porque fui tratado. Eu trato porque eu amo a Deus. E o mandamento é amar o próximo. A recompensa que terão será grande. E vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos. Misericordiosos. O padrão bíblico de comportamento não leva em consideração a dificuldade que uma situação ou pessoa imponha a um relacionamento. Deus espera que os seus filhos andem como Cristo. Deus espera que os seus filhos comuniquem como Cristo. Queridos, a igreja só se parecerá com Deus quando ouvir, quando obedecer. Qual é a diferença que o mundo perceberá de uma igreja para outra? Não é o seu prédio, não é seu nome, não é sua música, mas é o amor. Em João 13, 33... lá na noite em que Jesus estava começando a celebrar a Páscoa, na noite em que ele foi traído, ele diz assim aos discípulos, João 13:34: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos ameis uns aos outros. Nisto sereis conhecidos como meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não é se São Batista, presbiteriano, assembleiano. Mas se vos amardes uns aos outros. Qual é o padrão de demonstração de amor que você tem? Como você estabelece e o que você faz como estratégia para estabelecer uma maneira de lidar com pessoas difíceis? Sejam cordatos, pacíficos. Mas ele continua, o apóstolo Paulo continua. Relacionamentos aprimorados demonstram atitudes santificadas. Uma comunicação santa, um comportamento santo. Mas essa terceira atitude também fala de um coração santo. Porque Paulo diz assim, dando provas de toda cortesia. Aí ele vem e vai traduzir, mostrem sempre verdadeira mansidão. É aquela brandura de atitude e comportamento. Aquilo que contrasta com aspereza no trato com os outros. Uma outra maneira de traduzir a expressão que Paulo usa aqui, poderíamos colocar como sejam sempre humildes, brandos. E nós nunca faremos isso se o nosso coração for duro. Se o orgulho controlar nossos pensamentos, nossos desejos, nós nunca faremos isso. Se o nosso coração não for consagrado ao Senhor, se o nosso raciocínio não for consagrado ao Senhor, se a nossa vontade não for consagrada ao Senhor, o nosso testemunho não demonstrará a verdadeira mansidão. O nosso testemunho nunca apontará para alguém que é paciente com o outro. Como fazer o bem? Como fazer o que é certo sem pecar? Principalmente quando os outros estão errados, ou estão errando, sobretudo contra nós. Paulo só vai dizer isso a Tito como pastor, para lembrar como a igreja deveria viver em Creta e como nós devemos viver, já que a palavra de Deus inspirada, porque eles não estavam vivendo isso com facilidade. Porque precisavam ser lembrados de que naturalmente você vai se proteger nos relacionamentos. Você vai se defender na hora de um conflito. Pensa num conflito conjugal. Chegam para o aconselhamento. O que está acontecendo? Quem quer falar primeiro? Aí ninguém quer. Aí é claro que a irmã vai falar primeiro. E a hora que ela começa a falar, de quem é a culpa? Dele. Aí ele se arrependeu, porque ele devia ter começado a falar primeiro, né? Porque agora ele não vai ter coragem de dizer que a culpa é dela. Mas se ele for homem mesmo, o natural no coração dele, o que será? Ele vai dizer, a culpa é dela. Para cada 10 aconselhamento conjugal que eu faço, 10 casos, o marido vai culpar a esposa e a esposa vai culpar o marido. E para cada 10 aconselhamento, eu sempre levo eles para Tiago capítulo 4. Então, se você vier e se precisar, pode vir. Venha, não fique brigando sozinho. A gente briga junto. Eu vou para Tiago capítulo 4, versículo 1. Leia aí para mim. Abre a Bíblia aí. Aí eu mando o marido ler. Leia aí, homem. Aí ele vai dizer assim, começa a ler Tiago 4:1. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? É uma pergunta. Tiago responde a pergunta. Porque quando eu pergunto para o marido de onde procedem as contendas entre vós, ele vai dizer, procede dela. Ele vai dizer, procede dele. Ela vai dizer, procede dele. Aí você, e o que Tiago diz? De onde, senão, dos desejos, a Ara vai traduzir, que militam na vossa carne. A palavra desejo usada aqui, a palavra epithumia, que fala de um desejo controlador. É o que nós chamamos normalmente de ídolos do coração. Aquilo que te domina e te controla de um coração que é enganoso. Por isso Provérbios 4:23 vai dizer sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Antes de um problema aqui, no exemplo que eu estou dando, ser culpa de um ou de outro, o nosso coração quer uma coisa e quando ele não tem aquilo que ele quer, ele reage pecaminosamente. Eu quero, se você não vai me dar, eu exijo. Se você ainda não me der, a gente vai brigar. 1 João, capítulo 3, versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade. Tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Verso 20 de 1 de João 3, quando o nosso coração nos condenar, nós só vamos tranquilizá-lo se nós, diante de Deus, corrigimos aquilo que o coração controla. Porque Deus é maior que o nosso coração e Deus sabe todas as coisas. 1 de João 3, 18 a 20. Como fazer o que é certo sem pecar? Comece tratando do seu coração. Aquilo que você pensa, aquilo que você deseja. Aquilo que você sente. Se a gente volta para Romanos 12, que mencionamos o versículo 21, o versículo 9 de Romanos 12, ele vai falar, o amor seja sem hipocrisia. O amor seja sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Romanos 12, 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Não é aquele tipo de afirmação bíblica que você preferia não ter na Bíblia? Prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmo. Assim, isso aqui é pesado demais. Por isso que não é obra humana da carne. Você obedece, se submete e pratica, enquanto o Espírito que habita em você vai te conduzindo. Olha o que o versículo 14 de Romanos 12 diz: abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Pais, vocês que têm filhos, filhos em casa, o Espírito Santo vai usar muito um irmão na vida do outro. Muito. Eu agradeço muito a Deus de não ter sido filho único. Quando eu nasci, eu sou o segundo, e só tinha um ano de diferença. Quando eu nasci, meu irmão mais velho só tinha um ano e um mês. Aí eu cheguei. Quando eu fiz um ano e três meses, chegou mais um em casa. Parece alguns de vocês aqui assim. Eu nunca tive paz. Nunca morei num quarto sozinho. Sempre tive coleguinha de quarto. Eu sou o segundo de quatro filhos homens. Para vocês terem ideia como Deus usou tudo aquilo para me humilhar, eu já cheguei, eu devia ter 10, 12 anos, acordar amarrado na cama. Esse tipo de coisa, assim. Um dia eu posso te contar mais sobre isso. Mas esse tipo de coisa, assim, acordar amarrado na cama. Aquelas coisas que o pai grita de longe. Se eu for aí, a gente só parava quando o meu... Essa era uma senha do meu pai. Irmão é uma bênção. Porque Deus usa para nos humilhar. E isso é uma bênção. Nós precisamos ser humilhados. Para quebrar aquele orgulho e aquele egoísmo. Porque nós queremos tudo para nós, tudo para nós, tudo para nós. Aí Deus coloca um irmão do lado, que eu tenho que dividir. Compra a cartela do Danone, tem que contar. Tem que pôr nome. Tem que esconder. Tudo isso vai formando a nossa vida, porque são as relações. Aquelas mais próximas e íntimas são as mais desafiadoras. Mas são elas que Deus vai usando. A gente tem que fazer o que é certo sem pecar quando outros não estão fazendo. Abençoar os que perseguem. Verso 17 de Romanos 12. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Queridos, quando você tem um problema de atitude, isso significa que você tem um problema de coração. Seu amor próprio está acima do amor a Deus e ao próximo. Você tem que lidar primeiro com o seu coração, senão você nunca vai conseguir demonstrar amor ao próximo. Como você demonstra amor ao próximo? Hoje, o que você está fazendo para lidar com aquelas durezas do seu coração que tanto te afastam de Deus, como atrapalham outros relacionamentos? O que Paulo está dizendo de maneira muito, muito prática: Tito, como pastor, ensine a igreja, ela precisa ser aprimorada, ela precisa ser aperfeiçoada e ela precisa progredir. Mas esse aprimoramento, ele vai ter que acontecer de maneira muito prática nos relacionamentos. Relacionamentos aprimorados demonstram atitudes santificadas. Uma primeira é a comunicação. Uma segunda é esse comportamento santificado. Uma terceira é um coração santificado. E como eu fiz tudo com C, eu precisava arrumar um C para a quarta. Cumprimento, não cumprimento, é com O. Cumprimento, eu estou pensando em alcance. Eu precisava de um C para ficar tudo bonitinho. Cumprimento santo é o alcance. Você está falando de quem? Com quem eu devo me comunicar de maneira santa? com quem eu devo ter atitudes santas, com quem eu tenho que ter um coração amável. E o desafio é grande, porque não há exceções. Não há exceções. Se você trata pessoas por méritos, entenda uma coisa, você não está tratando as pessoas segundo as Escrituras. Porque a própria definição bíblica para amor só faz sentido se entendermos que ninguém merece. O amor de Disney, o amor de Hollywood, é falso, enganador. Porque só vai receber atenção quem merecer a atenção. O amor bíblico, ele é dado àqueles que não merecem. A Bíblia não trata de outro tipo de amor. Por isso ele é chamado de sacrificial. Para com todos. O alcance é versículo 1. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam. Eu não vou ser amigo dessa gente. Eu não aprovo o que elas fazem. Pelo contrário, eu condeno. Naquilo que como cidadão eu tenho direito, eu quero fazer a minha parte para contribuir com um mundo que seja melhor do que essa gente oferece para o mundo. Eu nunca vou aprová-los. Mas eu sou responsável em como eu falo, em como eu acho. Porque eu presto contas a Deus. É a Ele quem eu sirvo. É a Ele quem eu sirvo. A quem devemos dirigir essas atitudes? Independente de quem seja a autoridade, se boa, ruim, as atitudes devem ser santificadas. A gente, na última mensagem, leu Romanos 13, no verso 5, Paulo diz assim: portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por uma questão de consciência. É a Cristo Senhor que estamos servindo. Romanos 14, versículos 10 e 11, você pode abrir sua Bíblia lá se quiser. Independente de quem seja a pessoa, não só o governo, o parente, o amigo, independente de quem seja, Deus é juiz sobre todos. Não nós, mas Deus. Romanos 14, 10, portanto, você porque julga seu irmão e porque despreza seu irmão, pois todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. É aquele momento em que receberemos os nossos galardões. Esse é aquele versículo que, quando fala do tribunal de Cristo, ele não está falando de uma sala, de um tribunal onde o julgamento é condenatório. Mas a palavra para tribunal usada aqui é a palavra que fala de um pódio quando você recebe recompensa. Bema. Todos compareceremos diante de Deus para entregarmos os frutos da nossa salvação. Efésios 6, 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, e nem de obras para que ninguém se glorie. Verso 10, pois somos feitura dele, criados para as boas obras, e boas obras aqui não é dar esmola no semáforo. Boas obras é produzir o fruto do Espírito por causa da vida de Cristo em nós. É viver como Cristo, é falar como Cristo, é pensar como Cristo. Como diz Colossenses 3, é buscar as coisas lá do alto, onde Cristo está. Queridos, as diferenças e dificuldades são oportunidades para demonstrar que viver segundo Cristo Jesus é tudo de que precisamos para glorificar a Deus. Dificuldades e diferenças são e sempre foram e continuarão sendo inevitáveis. Você vai viver com pessoas diferentes e pessoas difíceis. Você vai ter que lidar com dificuldades em relacionamentos dos mais diversos. Mas sempre são oportunidades para que Cristo seja visto em nossas vidas, amém? Sempre serão oportunidades. Sabe por quê? Porque você, querendo ou não, gostando ou não, Jesus salva pessoas não amáveis. Jesus salva pessoas difíceis. e manda viver com você. Eu gosto muito de um livro para casais, publicado pela Fiel já há um bom tempo, Quando Pecadores Dizem Sim. Dave Harvey. Quando pecadores dizem sim. Somos pecadores. E Deus vai salvar todo tipo de pessoa. Jesus foi questionado sobre isso. E quando ele ouviu eles questionando por que ele tinha salvado Mateus, o Levi, o publicano. Como você faz isso? Ele traiu o nosso povo. Foi trabalhar para o Império Romano, cobrando os nossos impostos e levando para ele. Como você vai salvar um homem desse e ainda depois se sentar à mesa com ele? E Jesus vai dizer assim, não são os sãos que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendam uma coisa. Aprendam que o Senhor Deus, ele é misericordioso. Não adianta você oferecer sacrifícios se você não amar o próximo. E aí Jesus termina dizendo, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Vim salvar pessoas difíceis. Quantos crentes abandonariam a fé hoje, se tornariam apóstatas se Jesus salvasse o governo que está aí? Porque está todo mundo esperando esse governo chegar lá na porta do inferno. Porque é o que ele merece. Mas qual outro não mereceu? Qual outro não mereceu? Nós não vamos para o céu ou para o inferno por causa da quantidade de bem ou mal que nós fizemos. Nós vamos para o céu por causa da obra de Jesus Cristo, que graciosamente foi derramada sobre as nossas vidas. Ninguém nunca vai merecer. Essa vai ser a mensagem, as próximas mensagens, o texto continua falando disso. Quero concluir. Anatomia de uma igreja em aperfeiçoamento requer aprimoramento, também nos seus relacionamentos. Temos que ser aprimorados nos nossos relacionamentos. Ser aprimorado nos relacionamentos não significa agora juntarmos só pessoas iguais a nós. Porque isso não é maduro. Ser aprimorado nos relacionamentos é termos comunhão e amarmos pessoas diferentes, e algumas dessas diferentes difíceis. Relacionamentos aprimorados demonstram essas atitudes que são santificadas, uma comunicação santa, um comportamento santo, um coração santo e o cumprimento, o alcance também santo. Sabe por que isso é possível? Nos versículos do capítulo 2 de Tito, 11 e 12, o apóstolo Paulo diz que esse relacionamento aprimorado vai demonstrando transformação de vida. E por que é possível vivermos isso? Porque Deus já nos deu do seu poder para a nossa vida ser transformada. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Tito 2,11 vai dizer, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos alcançou. E qual é o efeito do alcance dessa graça que nós já meditamos aqui? Educando-nos. Para renunciarmos à impiedade e às paixões mundanas. Educando-nos para vivermos de maneira sensata, justa e piedosa. Agora, não depois, mas nesta presente era. A manifestação da graça nos resgatou da perdição eterna. Nos deu uma nova vida, uma nova identidade. Um Deus que não conhecíamos nos colocou em sua família, mas ela também nos deu uma oportunidade de vivermos diferentes. Não para sermos diferentes, mas porque nós servimos um Deus santo. Martinho Lutero, em um dos seus textos sobre essa manifestação de graça, ele diz assim, um cristão é um senhor perfeitamente livre de tudo, não sujeito a ninguém. Um cristão é um servo perfeitamente zeloso de todos, sujeito a todos. Ele não faz para alcançar algo, mas ele faz porque, tendo sido alcançado, ele está sendo aprimorado a viver como Cristo. Liberdade em Cristo, sim, e com ela, como Lutero disse, a deliciosa escravidão ao amor. Eu faço porque me coloquei como servo de Cristo, que fez o mesmo por mim. Anatomia de uma igreja em aperfeiçoamento requer aprimoramento em todos os seus relacionamentos. Eu queria que você curvasse sua cabeça e pensasse qual dessas atitudes você imediatamente precisa corrigir em sua vida. Comunicação, comportamento, seu coração, esse cumprimento, esse alcance. O que você tem feito que não tem agradado a Deus? E você tem justificado, mas fulano fez contra mim tal coisa, mas Beltrano me prejudica, mas as autoridades não são corretas. É hora de parar de colocar a culpa nos outros e assumir os seus erros. E quando você faz isso, sabe o que você pode experimentar? O perdão de Cristo, porque Ele te perdoa. Ele já pagou pelos seus pecados. Você precisa confessá-los, decidir abandoná-los e buscar um viver onde os seus relacionamentos também glorifiquem a Deus. Senhor Deus, sem dúvida alguma, é muito mais fácil falar de tudo isso do que praticar. Porque nós nos amamos muito e somos muito apegados aos nossos próprios desejos, vontades. E o nosso amor próprio, muitas vezes, está acima do amor ao Senhor e ao próximo. Por isso, corrige os nossos corações nesta manhã. Cada um de nós aqui tem o desejo de viver de forma agradável ao Senhor. E precisamos, então, estabelecer uma estratégia clara, prática e diária contra aquilo que nos impede de amarmos o próximo. Que essa palavra do Senhor não só nos corrija agora, mas continue nos corrigindo, nos aprimorando. E como igreja, como uma comunidade local, nos aprimora nos nossos relacionamentos, para que a carnalidade em nenhum momento atrapalhe a obra do Senhor aqui. Nós aprendamos a viver com pessoas diferentes, aprendamos a amar pessoas difíceis, sejamos pacientes enquanto elas ainda não amadurecem. Que o Senhor possa ser conosco, que o Teu Espírito possa nos guiar para a glória do Seu nome. Amém.